Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos refletindo a respeito das parábolas que Jesus nos conta no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E o Evangelho de hoje, Jesus nos conta, né, a parábola do homem que semeia no seu campo, semeia um bom trigo, mas vem o inimigo e semeia também o joio. E esta boa semente vai crescendo ao lado da semente ruim do joio. O senhor daquela plantação então diz que é necessário deixar crescer tanto o trigo como o joio até a colheita, para que no tempo da colheita se possa pegar o trigo, colocar no celeiro e o joio queimar na fogueira. O que é que Jesus está querendo nos ensinar com esta parábola? Bom, a primeira coisa, nós temos que recordar que Jesus usa as parábolas exatamente porque ele conhece, ele sabe perfeitamente como funciona a inteligência humana, não é? Nós não somos nem animais, nem somos anjos. Os anjos, quando eles conhecem as verdades, eles conhecem intuitivamente, eles veem a coisa, pronto, acabou, né? Não precisa de grande trabalho. Os animais não conhecem a verdade de jeito nenhum. Eles conhecem somente os dados dos sentidos, né? Ele vê aquilo que os sentidos dizem, o olfato, o paladar, a audição, a visão, o tato. No entanto, eles não conseguem tirar um sentido daquilo tudo. Você nunca viu um animal em crise existencial, em busca de sentido, uma preocupação de qual é a minha missão, qual é o sentido da história, por que existe o mal no mundo? Pois bem, estas perguntas são feitas por nós, seres humanos. E Jesus, para responder a uma dessas perguntas, conta essa parábola. Ou seja, por que é que Deus permite o mal dentro da sua igreja? Nessa parábola, existe um homem que semeou boa semente no seu campo. Este homem que semeou boa semente é Jesus, e o campo é a igreja. A semente somos nós. Acontece que o inimigo vem e semeia também uma semente ruim, mas onde? No campo da igreja. Ou seja, tem gente ruim dentro da igreja também. Então, qual é a nossa tentação? A nossa tentação imediatamente é dizer a Deus: meu Deus, purifica a tua igreja, vamos lá, vamos mandar para fora, vamos expulsar todo esse pessoal que está dentro da igreja e que não tem verdadeira fé. Bom, o fato é que esse é um trabalho não somente difícil, mas até bastante impossível. Será Deus mesmo quem irá purificar a sua igreja? Aliás, nós estamos vivendo num tempo de uma dessas purificações. Está havendo uma espécie de seleção natural, né, diria Darwin. Nós poderíamos parodiar e dizer: na igreja está havendo uma certa seleção sobrenatural. Aqueles que verdadeiramente têm fé estão ficando na igreja. Aqueles que tinham uma fé somente aparente, eram católicos somente por inércia, como a gente costuma dizer no Brasil, católicos de IBGE, católicos de estatística, mas não de fato. Pois bem, essas pessoas, com toda essa realidade da pandemia do coronavírus, estão deixando de ir à igreja. Aqueles poucos que iam estão deixando de ir, e a igreja está ficando com o seu pequeno resto, ou seja, o pequeno rebanho. O pequeno rebanho onde nós verdadeiramente agora precisamos trabalhar para a conversão das pessoas no dia a dia. Nós precisamos verdadeiramente de um recomeço dentro da igreja. Um recomeço onde muito daquele joio que estava dentro da igreja por si mesmo. Ele já morreu. É como se tivesse, na lavoura de Deus, tivesse invadido uma praga que mata somente o joio, mas não mata o trigo. Então, de alguma forma, Deus, não estamos ainda no ultimíssimo tempo, ou seja, não estou aqui pregando que as coisas acabarão em breve, mas certamente Deus está querendo, no seu desígnio de amor, purificar a sua esposa e purificar a igreja com os tempos que nós estamos vivendo. Deus tem paciência. Deus tem a paciência de ver o seu trigo crescer para que depois o joio seja queimado. Então, vamos meditar a respeito disso. Vamos meditar na nossa vida. Como é que verdadeiramente nós podemos fazer para sermos o trigo de Deus? A autêntica semente do Evangelho que Jesus mesmo semeou há 2000 anos atrás. Ter a mesma fé de Cristo, dos apóstolos, a fé que foi pregada por Cristo, a fé que foi crida pelos apóstolos e transmitida ao longo dos séculos pelos santos fiéis a Deus. Vamos crer nessa mesma fé. Vamos estar dispostos a mudar de vida. Mesmo que ao nosso redor exista gente, dentro da igreja mesmo, que não tem fé suficiente, que vai à igreja, que até mesmo comunga, mas que na verdade não crê. Em profundidade não crê. Vamos então pedir a Deus, né, por essas pessoas. Porque existe também um outro fenômeno que aqui escapa aos parâmetros da parábola, que é o fato de que, milagrosamente, o joio pode virar trigo, ou seja, pessoas não convertidas podem se converter, podem se voltar para Deus. Então, é por isso também que Deus quer que tenhamos paciência, porque maus católicos podem se tornar bons católicos. Eu vejo isso na minha própria vida. Eu olho para trás e compreendo quanta bobagem eu já criei erradamente ou ensinei de forma menos fiel àquilo que é a doutrina da igreja de 2000 anos. Lá na minha juventude, no meu passado, as coisas foram diferentes e eu vejo que Deus teve paciência comigo e foi me mudando. E eu ainda quero mudar mais. Deus continue tendo paciência e me dê generosidade e disposição para mudar. Enquanto isso, nós precisamos rezar pelos outros e ter paciência, porque tem muita gente por aí que parece joio, mas que no coração de Deus é trigo e são os eleitos que nós precisamos trabalhar. Vamos então verdadeiramente levando as pessoas para a verdade de Deus, levando as pessoas para meditar a vontade de Deus. É para isso que Jesus contou as parábolas. Jesus contou as parábolas para que a gente que é católico, cristão, esteja disposto a abraçar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Mas para abraçá-la, nós precisamos meditá-la. Então, para um pouquinho, reza, se coloca na presença de Deus. Pede a Ele as luzes e então pega uma parábola como essa e imagina. E vai tentando enxergar a verdade que o próprio Jesus colocou nessa parábola extraordinária. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.